Parashá dessa semana é Parashat Nasó, é a Parashá mais comprida da Torá. Parashá começa falando continuação da Parashá da semana passada, a contagem dos Leviim. Depois a Torá fala sobre Parashat Sotá, toda a lei de uma mulher que foi advertida pelo marido e traiu o marido, o que acontecia com ela e com o traidor. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Nazir, a pessoa que quer se santificar para a Deus, todo o processo, como se fica, como se termina esse processo. Depois a Torá fala a mitzvah de abençoar, os Kohanim abençoarem o povo, mitzvah de Birkat Kohanim. E por final, a Parashá termina falando sobre as oferendas e presentes que trouxeram os 12 chefes de tribo nos primeiros 12 dias de inauguração do Mishkan do Tabernáculo. Mitzvah de Birkat Kohanim é uma mitzvah que os Kohanim têm e o povo tem. É uma mitzvah ambos lados. Os Kohanim têm a mitzvah de abençoar e o povo tem a mitzvah de ouvir a bênção e responder amém para essa bênção. No Beit HaMikdash, isso era feito todos os dias. E em Israel, também, de uma forma geral, se costuma fazer todos os dias. Fora de Israel, existe um conceito que só se faz Birkat Kohanim com alegria. E fora de Israel acabou se assumindo o costume de só fazer no Yom Tov, que é quando as pessoas estão com alto nível de alegria. Conta-se que o Gaon de Vilna tentou instituir em Vilna que fizessem Birkat Kohanim todos os dias. E teve um incêndio muito feio na cidade. E ele entendeu que não é para fazer isso. Que fora de Israel tem que se manter o costume que se tem, porque não está no nível para poder fazer Birkat Kohanim todos os dias. Mitzvah de Birkat Kohanim é ficar voltado para os Kohanim, ouvir a Berachá, responder amém. Não se olha para as mãos dos Kohanim. O próprio Kohen também deve evitar olhar para a própria mão quando ele está abençoando. Interessante que todo mundo já notou que Birkat Kohanim é feito quando o Hazan fala, vai ditando as palavras para os Kohanim. E os Kohanim vão repetindo para o povo. Muita gente acha que o Hazan está ditando para os Kohanim. Afinal de contas, o Hazan está com o Sidur na frente. Os Kohanim não estão com o Sidur na frente. Eles têm que ficar com as mãos esticadas, nem dá para segurar o Sidur. E por isso que tem que se soprar para eles. Tem que falar para eles repetirem. Mas a realidade é que não é esse o motivo que o Hazan fala as palavras para os Kohanim. Na realidade, o que o Hazan está fazendo não é falar para os Kohanim, e sim abençoar os Kohanim. O Hazan é como se fosse o intermediário entre Deus e os Kohanim para passar a Brachá. Ele transmite a Brachá e os Kohanim dão essa Brachá para o povo. Uma vez, o Rav Leib Yitzchak de Berditchev, no final de Rosh Hashanah, foi no final de Yom Kippur, ele mandou chamar um sujeito da comunidade que era conhecido como uma pessoa que servia de intermediário em negócios. E pediu. Chamaram, ele veio. Ele falou para ele: escuta, você é um grande entendido, não? No assunto. Lógico que sou entendido. Eu já fiz tantos negócios, eu já fui. Já intermediei tantos negócios por aí afora. Sou muito entendido no assunto. Disse Rav Levi Yitzchak: me diz uma coisa. Eu hoje, ao longo desse dia sagrado, fiz também uma intermediação entre Deus e o nosso povo. E eu falei para Deus: Deus, olha, vocês aí em cima têm coisas que nós precisamos. Nós aqui embaixo temos coisas que não tem aí em cima. Vamos fazer uma troca? Olha, nós temos aqui embaixo um monte de pecados. Vocês não têm aí em cima pecados. E vocês aí em cima têm algo que nós necessitamos muito. Mechilas, lichad, rapará. Perdão. Vamos fazer uma troca? E eu fui negociando com Deus ao longo do dia inteiro. O que por o quê? E fomos trocando, foi um trabalho árduo. Você acha que isso vale quanto? Quanto eu mereço ganhar por esse serviço? Disse o sujeito: Rabino, desculpa, mas esse tipo de negócio eu nunca fiz. Eu não entendo como é que funcionam as coisas lá em cima. Não sei quanto vale, eu não sei te dizer, não sei te precisar. Em negócios aqui na Terra, eu sei te dizer quanto vale uma intermediação, mas aí eu não sei quanto vale. Disse Rav Levi Yitzchak: você acha que se eu pedir para Deus em troca disso, saúde, sustento, filhos bons, no caminho certo, será que isso é bom? Paga? Você acha que eu estou exigindo muito ou é um valor razoável? Esse sujeito: olha, Rabino, eu acho que isso é um valor aceitável, sim, sim, é perfeito. Rav Levi Yitzchak ergueu suas mãos. Falou: Deus, olha só, eu tive um grande trabalho hoje. Tive que fazer essa intermediação entre você e o nosso povo. E isso custa. Olha só, acabaram de me dizer agora que isso que eu estou pedindo, saúde, sustento, filhos bons no caminho correto, isso é um pagamento razoável porque eu fiz meu serviço. Eu pego todo esse meu salário e eu estou repassando isso para todo o seu povo. Esse é o conceito de Birkat Kohanim. O Hazan pega e entrega para os Kohanim poderem distribuir para todo mundo. Abrahá. Que o Hazan está transmitindo em nome de Deus para os Kohanim. Birkat Kohanim tem um poder muito grande. Muito, muito grande. Consta nos livros que uma pessoa que tem alguma dificuldade deve buscar ir ouvir Birkat Kohanim. Porque Birkat Kohanim é uma brachá que tem uma força muito grande. Nós sempre queremos brachot, vamos procurar por rabinos e tal. Birkat Kohanim. Não precisa nem chegar nisso. Birkat Kohanim você tem. Na sinagoga é só ir ouvir Birkat Kohanim com as devidas kavanot, com as devidas intenções. Isso pode trazer muita bênção mesmo para todos nós. E Birkat Kohanim é uma coisa marcante. Queria contar para vocês uma história. Um rabino nos Estados Unidos, cidade mais afastada, tinha um sujeito na comunidade. O rabino percebeu que toda vez que chega Birkat Kohanim, o sujeito dobra o talit e vai embora da sinagoga. E ele começou a estranhar. E por outro lado, ele gostaria muito que o sujeito ficasse uma vez no Birkat Kohanim para sentir como é bom. O Rabino teve uma ideia. O Rabino chegou para esse sujeito e falou para ele: eu te convido para vir comer no Yom Tov a refeição de dia na minha casa. Assim, ele sabia, o cara vai ter que esperar terminar a reza para poder ir com o Rabino para casa. Então, vai acabar ficando no Birkat Kohanim. Mas, para surpresa do Rabino, quando chega a hora do Birkat Kohanim, o sujeito sai da sinagoga. Pensou, puxa, que estranho, foi embora, será que ele esqueceu? Terminou a reza, o Rabino sai, e o sujeito está esperando por ele lá fora. Eles foram para casa, e fizeram kiddush, começaram a comer. Aí o Rabino diz para ele: posso fazer uma pergunta? Por que você sempre sai na hora de Birkat Kohanim? E o sujeito diz para o Rabino: olha, eu nunca contei essa história para alguém. Você está pedindo. Você é o primeiro a quem eu vou contar a história. Eu estive na Segunda Guerra, no Holocausto, em Auschwitz. E no nosso barracão moravam 800 pessoas. Apertado. Nós dormíamos naquelas coisas que chamavam de cama, que não é uma cama. Aquelas prateleiras. Eram prateleiras tortas. Que se alguém acordasse assustado, todo mundo rolava para baixo. E nós tínhamos lá, como entre muitos outros, um sujeito que era muito devoto, sempre nos inspirava, ele sempre nos dava uma energia, um incentivo. Ele falava muito sobre Shabbat, sobre Yom Tov. Muitas vezes ele conversava particularmente com um de nós, para nos dar uma força. E esse sujeito chegou para a gente, estava chegando o Pesach. Ele falou: gente, está chegando o Pesach, nós precisamos de matzot. Então todo mundo fica de olho para ver como nós podemos arrumar matzot para fazer o seder. E nós ficamos todos de olho. E um dia tivemos uma ideia. Havia um sujeito que trabalhava na casa do comandante do campo. E nós chegamos para esse judeu e falamos para ele: aproveita, você trabalha lá, você limpa, você faz coisas. Aproveita que você está lá. Faz umas matzot para a gente na cozinha dele. No começo o cara ficou com medo, mas depois ele acabou aceitando. Ele assou para nós duas matzot. Trouxe, e quando finalmente chegou o dia tão esperado, a noite tão esperada, depois da contagem que os nazistas e Yimach Shemá faziam, nós entramos no barracão. E quando os nazistas não estavam mais por perto, nos sentamos todos no chão. E esse sujeito que sempre incentivava a gente, nos dava energia, começou a falar a Haggadah, ele sabia de cor. Começou a falar a Haggadah, algumas partes a gente sabia de cor, falava junto. E assim fomos festejando. Não tinha vinho. Os quatro copos eram quatro copos cheios de lágrimas. E, quando chegou na hora da matzah, nós tínhamos duas matzot. Cada um ganhou um pedacinho de matzah para poder comer alguma coisa, lembrar que hoje se come matzah. E, quando nós estamos nesse auge emocionados, de repente entra um nazista dentro do nosso barracão. Imediatamente todo mundo corre, se joga
nestas prateleiras. E o nazista pega o primeiro judeu que está na frente dele, aponta a arma, fala para ele: quem foi que organizou esse negócio? Se você não vai falar, eu vou te matar. Silêncio. E se você não vai falar, eu vou te matar e vou matar um a um aqui dentro, até que vão me falar e me entregar quem foi que organizou tudo isso. O sujeito que organizou foi até a frente do oficial, rasgou a sua camisa, a própria camisa, e falou para o oficial: não encosta em ninguém, pode me matar. Me dá um tiro no coração, me mata, mas não encosta em ninguém aqui. O oficial apontou a arma para ele e falou: não, eu não vou te matar agora. E deu o maior sorriso. Quando um oficial nazista dava um sorriso, sabiam que o que espera por eles é algo terrível. E o oficial diz: amanhã eu vou te levar aqui, bem no meio. Nós vamos subir numa plataforma. Vou convocar todo mundo do campo. E eu vou discursar e vou contar para todo mundo o pecado que você fez. Depois que eu contar tudo que você aprontou aqui, eu vou te matar na frente de todo mundo. E assim foi no dia seguinte. O oficial ajuntou todos no centro de Auschwitz. Subiu numa plataforma junto com esse judeu que organizou Pessach. Contou para todo mundo o que foi que ele aprontou na noite anterior. Apontou a arma para ele. E aí o sujeito diz: um minuto. E meu último pedido. Vocês vão me matar, eu quero meu último pedido. Tá bom, que qual é o teu último pedido? Você quer pão? Quer sopa? O que você quer? Não quero que me deem nada. Eu gostaria muito de dar algo aos meus irmãos. Meus irmãos que vão ficar aqui. Mas eu não tenho nada para dar. Não tenho dinheiro, não tenho comida. Eu não tenho o que dar para eles. Mas eu sou Kohen. E eu posso dar para eles Birkat Kohanim. Ele ergueu as suas mãos. E emocionadamente falou: Yevarechacha, Hashem, Yishmerecha, etc. Todos as brachot que o Kohen dá. Pausadamente. Todos que estavam ali ouvindo, muito emocionados. O chão, que era cheio de sangue, ficou molhado das nossas lágrimas. E quando ele terminou, Shalom, o nazista atirou nele. Continua esse sujeito contando na casa do rabino lá nos Estados Unidos: eu me salvei na guerra. E eu decidi que eu não quero mais saber de judaísmo. Nada, nada, nada. Fui para os Estados Unidos e eu decidi: eu vou casar com alguém não judia. Para me afastar. Mas eu não conseguia. Me vinha a Birkat Kohanim daquele sujeito. Me batia na cabeça e eu não conseguia. Eu acabei casando com uma mulher judia. Eu tive alguns filhos. Eu resolvi que eu vou dar uma educação totalmente não judaica para os meus filhos. Mas de novo, Birkat Kohanim daquele sujeito vinha bater na minha cabeça. E eu não consegui. Eu coloquei eles, todos os meus filhos, para estudar em escola judaica. Rabino, esse Birkat Kohanim me acompanha em todos os momentos da minha vida. Todos os momentos que eu tenho dificuldades, eu lembro desse Birkat Kohanim e me dá forças para continuar. Esse Birkat Kohanim me aproxima. Olha só, eu até vou na sinagoga.
Mas quando chega a hora de Birkat Kohanim na sinagoga, eu me retiro. Porque eu não quero ouvir outro Birkat Kohanim. Porque eu não quero que nada venha me apagar aquele Birkat Kohanim emocionante daquele nosso incentivador em Auschwitz.